Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Fala galera ligada nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou o Vinícius Caxangá, estou aqui com o Thiago Minhoca, Iago Mendes, o Alan Roberto na produção, para começar mais um NE45, primeira edição, tradicional programa da tarde, onde a gente vai passar aqui as notícias mais quentes do dia para informar você, torcedor, que está aí nos acompanhando. Antes de tudo, eu quero desejar para vocês uma boa tarde, né? Para você que está acompanhando mais uma live aqui do Podcast 45 e também desejar uma boa tarde ao Thiago Minhoca e ao Iago Mendes.
Boa tarde.
Curto em breve, Minhoca. Iago tá...
Boa tarde e bom almoço para a galera que está assistindo, né?
É, exato.
Possibilitando uma boa refeição.
Ao nosso colega Atos, que sempre almoça assistindo a gente.
Isso aí. Iago, se vocês ouvirem um barulho de teclado, é porque o homem já está na correria aí do plantão, né, na redação do NE45, está finalizando aí uma matéria que daqui a pouco vai entrar aqui na nossa pauta, né, sobre Copa do Brasil. Mas é isso, né? Boa tarde para você que está acompanhando, para o Minhoca, para o Iago. Antes de adentrar aqui nos assuntos, eu quero lembrar para você deixar o like, deixar a curtida aqui na live, é muito importante, tá, para o YouTube recomendar os nossos conteúdos para mais pessoas, né? E o canal continua crescendo. E também lembrar para você se inscrever no canal. Aí é uma dica que eu estou dando, né? Nenhum pedido, porque você, sendo inscrito aqui no canal do Podcast 45, você vai ser notificado, né? Quando a gente começar uma live, quando a gente publicar um vídeo, né? Então, dica, tá? Se inscreve e deixa aí a tua curtida, deixa teu like para o YouTube continuar recomendando o canal. Dito isso, meus amigos, introdução aqui da live feita, né? Vamos embora começar aí com essas notícias do dia. Começar falando do esporte, né? O torcedor rubro-negro que está sempre ansioso, né, por reforços, sempre que essa janela de transferências está aberta. Há ainda uma janela, se é que dá para chamar assim, né, de transferências aberta, do dia 1 até o dia 19 de abril, então tem mais 4 dias. E o esporte está negociando com alguns atletas e uma matéria, né, uma informação que está já publicada, já está no ar, lá no site do NE45, é essa daí que o Sport está negociando com o atacante Vinícius Faria, tá? Destaque do Campeonato Paranaense pelo Cianorte. É um jogador que tem 24 anos, na atual temporada ele fez 10 jogos, todos pelo Cianorte, marcou 4 gols e 2 assistências. E aí eu vou já passar a palavra para o Minhoca, para ele poder comentar um pouco sobre essa negociação, né, que o Sport está encaminhando aí para, quem sabe, anunciar Vinícius Faria. É um jogador, Minhoca, um perfil de contratação diferente se a gente comparar com os reforços que o Sport já anunciou nessa temporada, né? O Vinícius Faria, não sei se é uma aposta, mas é um jogador que chega muito mais, teoricamente, para compor um elenco, né, do que propriamente para ser que chega com status de titular, claro. A depender do desempenho, né? Se ele continuar sendo um destaque, assim como foi no Cianorte, ele naturalmente pode brigar por posição e pode ser muito útil ao longo dessa temporada. Mas, em teoria, é um perfil diferente de contratação do Sport, né? Um jogador muito mais para compor esse elenco, muito mais com perfil de aposta do que aquele atleta que chega para resolver um problema do time, né?
É, há quem diga que toda contratação é uma aposta, né? Algumas apostas mais certas, outras apostas mais arriscadas. É, não podemos falar muito do atleta, porque acho que quase ninguém acompanhou, né, o Campeonato Paranaense, principalmente o Cianorte, especificamente. Mas pela saída de Arthur Kaique, né, então o Sport talvez quisesse buscar um jogador para compor esse elenco. E aí, queira ou não, o mercado brasileiro é o que está aberto. E aí foi percebido aí o Vinícius Faria, que chega para, eu acho que para compor, né, essa situação aí. É, claro que tudo vai depender ali de como o Sosso pensa a equipe, né? Barleta, por exemplo, chegou como titular fazendo gol. Hoje, por exemplo, né, nos últimos jogos tem até sido mais opção de banco. Então, é uma possibilidade a mais. E que, eu acho que tem um outro detalhe, assim, o torcedor, talvez na cabeça dele, ele só enxerga o jogador da contratação certeira, né? A aposta mais segura, né? Vamos trazer um Barleta, vamos trazer um Gustavo Coutinho, vamos trazer um Romarinho, um jogador que você tenha pelo menos uma garantia. Não, esse cara já é rodado numa Série A, esse cara foi artilheiro, esse cara era destaque no, na temporada passada. Estou citando esses que eu citei. E aí você traz um jogador teoricamente desconhecido, aí tem duas formas de analisar. Primeiro, você trazer um jogador que possa estar estourando para o futebol, até porque ele é novo, né, 24 anos apenas, e que não vai ser um custo tão alto. Então, se esse jogador render bem com a camisa do Sport, o Sport vai estar apostando no atleta no momento certo, né? Pegando o cara na hora que ele vai surgir. Porque depois que um cara desse chega, vamos lá, ele estava lá no Campeonato Paranaense, o Curitiba vai lá e pega, aí esse cara estoura, aí esse cara se torna valioso demais, ou o Atlético Paranaense fosse atrás. Então, às vezes, é bom os clubes buscarem esses atletas que acabam se destacando também nos estaduais, que servem também para isso, né? Olhar atletas que estão um pouco visados. Enfim, não dá para falar muito da bola do cara, né? Porque, de fato, eu não acompanhei o jogo dele, mas eu acho que o análise de desempenho do Sport deve ter observado alguma característica que possa acrescentar. Então, acredito que possa ser inserido, e aí vai depender realmente, quando vestir a camisa do Sport nos jogos da Série B ou da Copa do Brasil. Não sei se ele, se o Norte estava na Copa do Brasil. Enfim, podemos depois até olhar.
Jogou contra o Corinthians, pode não.
Jogou.
Mas... Então já não pode atuar. Então só jogaria pela Série B, né? E Copa do Nordeste também já não pode mais, porque já acabou as inscrições. Então, um atleta aí para imaginar a profundidade de elenco, né? Para o que virá ainda na Série B.
Exato. Um jogador que ele chega para reforçar o Sport pensando na Série B, né? Como o próprio Iago disse, e quando o Minhoca perguntou também, ia complementar, ele atuou pelo Cianorte contra o Corinthians e, portanto, não pode jogar pelo Sport na Copa do Brasil. E o Minhoca bem destacou também, Copa do Nordeste, por mais que a competição ainda esteja rolando, o prazo de inscrição já foi encerrado e ele não vai poder atuar. O Minhoca falou uma coisa que eu concordo, né? Não dá para a gente responder ao torcedor que está aqui perguntando no chat, que está até com essa dúvida na cabeça, se o Vinícius Faria é bom jogador ou se não é bom jogador, né? Eu também, particularmente, não acompanhei o Campeonato Paranaense, principalmente também o Cianorte, né? E não lembro de ter acompanhado uma partida, assim, do Vinícius Faria, né? Não que tenha reparado. O que dá para a gente falar, e na própria matéria tem alguns números, né? Que o Iago, inclusive, que escreveu a matéria e colocou um post da página SofaScore do Leão, que publica alguns números, né, desses atletas. Claro, números frios, né, não dá para analisar também jogador apenas vendo os números dele na temporada, né? Diz uma coisa, traz um embasamento, mas não dá para cravar se o jogador é bom, se o jogador não é bom, apenas vendo os números, né, friamente. Mas é como eu disse, é um jogador que tem 24 anos na carreira, tem 24 anos, com a camisa do Cianorte, nessa temporada ele fez 10 jogos, 4 gols na temporada, né? É o artilheiro da equipe, 2 assistências, 6 participações em gol, né? E aí, se for comparar com os outros atletas do time, ele é o líder de participação também, né? Com 4 gols e 2 assistências, 17 chutes no gol, 46 dribles certos. E algo que eu queria destacar aqui para passar a palavra para o Iago também, é um atacante, mas que ele atua muito mais pelo lado direito, né, do ataque, muito mais pela ponta, pela ala direita ali. Então, ele chega, Iago, para compor elenco, mas também para brigar por posição, por que não? Tendo uma missão difícil, né? Brigar ali com o Lucas Lima, com o Barleta, que são dois jogadores que hoje, na atual escalação do Mariano Sosso, ou está jogando o Lucas Lima, ou está jogando o Barleta, né? Dificilmente, apesar dele já ter escalado esse time com esses dois jogadores como titular em outras partidas, nos últimos jogos, né, a gente viu aí no jogo contra o Ceará, Lucas Lima sendo titular, Barleta no banco, e se a gente parar para pensar na atual formação tática, ou joga o Lucas Lima ou joga o Barleta. E o Vinícius, por atuar mais pelo lado direito do campo e ser atacante, ele chega para brigar por posição com esses dois jogadores. É uma missão complicada para ele, né? Resumindo, se ele quiser se tornar aí um titular dessa equipe, jogando nessa posição, vai brigar ou com o Lucas Lima ou com o Barleta. E até o próprio Pablo Diego, né? Que, apesar de ser um ponta esquerda de origem, também pode fazer essa função ali pela direita.
Então, Caxangá, saudade da boa tarde, Mioca, boa tarde ao pessoal do chat. E dizer que eu acho que, para além disso, porque realmente, assim, Lucas Lima é um dos principais jogadores do Sport na temporada, e o Barleta é, para muitos, o 12º jogador do elenco do Sousa. É um cara que vai entrar todo jogo, vai ter muita oportunidade, e sempre que tiver à disposição, deve ser acionado. Ainda tem o Pablo Diego, bem lembrado, como você disse, que atua também pelo lado direito, no caso de uma necessidade. E, para além disso, ainda teria a opção do Fabrício Domingues, que já atuou pela ponta direita algumas vezes. Então, acho que essa contratação do Vinícius Farias, para mim é uma aposta, é um jogador que desempenhou bem num clube de uma expressão um pouco menor, mas num estadual que é um pouco mais competitivo do que a gente vê aqui em Pernambuco, tá? Que é o Paranaense. E sinaliza para mim a questão de que, assim, o Fabrício Domingues hoje não deve mais ser explorado pela ponta. Ele deve realmente ficar e guardar a sua posição no meio-campo. É titular como segundo volante do time, ao lado do Felipe, e acho que vai ser por aí que ele vai ficar o restante da temporada. Então, com a saída do Arthur Kaique, e imaginando que o Fabrício não deve ser mais explorado por ali, realmente, para uma competição longa como é a Série B, precisava trazer um nome. Porque a gente sabe que tem a questão do cartão, tem a questão da lesão. Eu acho que é uma aposta válida, porque, assim, o Sport ele começou o ano investindo em nomes de muito peso, de provavelmente nomes que devem trazer contratos pesados e onerosos para a folha do Sport. E aí ele vai num jogador que teve um certo destaque, que é uma opção com certeza mais barata e que pode entregar um bom desempenho. Então, inclusive, tu falou que o teu xará, ele fez 4 gols, desses 3 foram no hat-trick, o cara fez 3 gols no jogo contra o Azures. Tudo bem que não é parâmetro, imaginando os clubes que ele vai enfrentar na Série B, mas mostra que é um jogador que tem uma capacidade boa de finalização e de marcar. Ponta que, coisa que, assim, o Sport sofreu nos últimos anos de ter pontas que tivessem essa capacidade de entrar na área e fazer gol. Então, acho que é uma aposta válida, acho que antes da gente comentar sobre, a gente precisa ver o cara jogar. Ele não deve ter tantas oportunidades assim como a gente imagina, mas vamos ver, vamos ter paciência. É um jogador jovem, tem 24 anos, tem passagens por outros clubes, rodou muito no interior de São Paulo, tem uma certa cancha na Série B, porque já jogou a Série B, se salvo engano, de 2022 pelo Ituano, tá? E agora é esperar, ver o que acontece. Para mim, realmente, é uma lacuna que precisava ser preenchida. Trouxeram um nome que cabe na folha do elenco e vamos ver o que o Vinícius Faria pode produzir e, caso tenha uma boa produção, quem sabe não pode até gerar bons frutos para o Sport futuramente.
Perfeito. Passar também aqui a informação para o torcedor dos clubes, né, que o Vinícius Faria atuou aí na sua carreira. O Iago ele chegou até a citar alguns, mas além do Cianorte, ele já atuou no Camboriú de Santa Catarina, Ituano, Maringá, Nacional de São Paulo, 2 clubes do Japão, que eu não vou me arriscar a falar a pronúncia completa, mas um é o Suzuka, e aí tem um complemento, né, que é muito complicado, e o rapaz, isso aqui é mais difícil, Ryui, tá na matéria do NA40, e você sabe falar a pronúncia, meu amigo, desses times aí, porque é verdadeiro trava-língua, viu? Tá complicado. Esses times japoneses é difícil.
É melhor na segurança. Vamos jogar na segurança. Deixa quem quiser ir lá descobrir, é só ir lá e dar uma lidinha na matéria. Garante o view pra turma e a gente não passa nervoso na live.
Boa, boa, boa. Mas é isso, né? Atuou por Camboriú, Ituano, Maringá, Nacional de São Paulo, no Brasil, além do Flamengo de São Paulo, onde ele foi revelado, e 2 clubes do Japão, cujo, se você quiser saber aí a pronúncia, é só ir nessa matéria, né, do NA45 e garantir o view aí, que fortalece também, né, o trabalho da redação. Mas é isso, tá? Em relação ao Vinícius Faria, o Sport está negociando, não está fechado ainda, né? Pelo menos a informação de momento, e pode ser anunciado aí pelo Clube Rubro-Negro aqui para o dia 19, né? Que quando fecha essa janela de transferências entre os clubes, entre os jogadores, na verdade, que disputaram o Campeonato Estadual, né, Minhoca? Só para explicar aqui de certeiro para a turma, é uma janela que abriu no dia 1 até o dia 19 e só está liberado transação entre os clubes dos jogadores que atuaram ou foram inscritos no Campeonato Estadual, correto?
Nos estaduais, isso, pelo Brasil. Isso. E aí tem que inscrever o atleta até dia 19, tem que entrar no BID até 19. Não adianta se anunciar o atleta, se ele entrar no BID, não pode entrar mais, né? Então é importante que o atleta ele entre no BID, assim, pelo menos ele esteja o desligamento do clube anterior, né? Então o contrato de empréstimo tem que estar registrado esse empréstimo até dia 19. E se for aquisição, ele não tem que ter mais vínculo com o clube, né, até o dia 19, que aí depois, se ele for um jogador livre, pode escrever depois, mas até dia 19 é a data limite para registrar os atletas, né, para poderem atuar.
Perfeito. Vamos então trocar a nossa pauta, né, falar agora do Vitória, que estreou no último domingo, nesse domingo, na verdade, contra o Palmeiras na Série A, né, aquele jogo entre campeões de 2023, o Vitória campeão da Série B e o Palmeiras campeão da Série A. E aí, o resultado vocês já sabem, né? O Vitória foi derrotado no Barradão, 1-0, foi o placar a favor aí do Palmeiras. E algo a destacar também é que o Vitória perdeu uma invencibilidade de 23 jogos atuando dentro de casa, né? A última derrota tinha sido no dia 28 de junho contra o Criciúma na Série B, né? E aí passou um tempão, né, atuando no Barradão, vencendo suas partidas, enfrentou até a equipe de Série A, que foi o Bahia, e venceu, né, aquela vitória colossal, digamos assim, com virada e tudo mais, mas na estreia da Série A, né, nesse retorno do Vitória à Série A, teve esse choque de realidade, né, Minhoca? É um patamar de enfrentamento diferente ao qual o Vitória vinha acostumado aí, desde esse que foi estabelecido, né, a invencibilidade de 23 jogos.
Nos últimos anos, se a gente for olhar em termos de qual é o clube da América do Sul, porque assim, o Vitória não vai enfrentar o Real Madrid, não vai enfrentar o Manchester City, né? Vai enfrentar o City baiano, né? Mas o jogo mais complicado que ele enfrentou nesse período foi, de fato, o Palmeiras, né? E a gente até destacou ontem, né? O Vitória fez um bom primeiro tempo, segundo tempo não teve muitas possibilidades, mas é importante, né, não perder esse fator mando de campo. A gente falou no áudio guia que o trabalho do Condé é muito bem feito até aqui, né? Embora os jogos fora de casa do Vitória ainda não passa total segurança para a gente imaginar que o Vitória possa ter mais tranquilidade no campeonato, mas como ele não vai jogar no meio de semana, porque o jogo seria contra o Cuiabá e o Cuiabá vai jogar pela Copa Verde, o próximo duelo é exatamente o Clássico Baiano. Então, novamente no Barradão, onde o Vitória, esse ano, duas vezes recebeu o seu maior rival, o Bahia, e venceu os dois jogos. E para que o mando ainda seja um fator determinante, né, imaginando isso para uma permanência, no mínimo uma permanência para a Série A, é importante, né, chegar para esse clássico do próximo final de semana e manter esse fator mando de campo forte. O Barradão teve uma presença já muito grande, já vem sendo, né? Tanto da campanha da Série B do ano passado, como nesse ano, o Barradão ele se tornou um estádio difícil de você enfrentar o Vitória. E acredito que agora, com essa derrota, tira até também um pouco desse peso, né? De sempre, mas claro, o torcedor por ele passava mais 23 jogos, o ano inteiro sem perder, mas nem sempre você vai conseguir. E porque também, obviamente, quando você for jogar a Série A, adversários de mais qualidade, né? Vai ter o Flamengo, vai ter o Internacional, vai ter o Atlético Mineiro, essas equipes, obviamente, vão ser adversários complicados para o Vitória na própria competição. Então, é isso, é se preparar, vai ter uma semana, né, diferente de boa parte das equipes. Eu acho que o Vitória é a única equipe que vai ter uma semana, realmente, em relação ao próximo jogo. Então, todos os outros, incluindo o Cuiabá, que seria o adversário, vão jogar no meio de semana, e o Vitória aí tem mais uma semana para se preparar, para se recuperar dessa derrota dentro de casa, contra o atual campeão da Série A, né? No caso, o Palmeiras. Então, vamos ver como é que vai ser o trabalho do Condé ao longo dessa semana.
Iago, apesar de ter dado adeus, né, essa invencibilidade, que é um marco, querendo ou não, negativo para o torcedor, além do próprio resultado, né, da derrota, mas também era um resultado que dava para considerar, por ser o Palmeiras, né, atual campeão brasileiro da Série A, dentro do esperado para o rubro-negro. Né? Claro que o torcedor sempre, e principalmente jogando dentro de casa, vai esperar um resultado positivo, mas nada fora da curva, né, do Vitória. E é como o Mioca falou, apesar de ter perdido essa invencibilidade, o Barradão continua e tem que continuar sendo um ponto a favor, o famoso 12º jogador do Vitória nessa Série A, porque por mais que o nível de enfrentamento nessa competição seja mais complicado, se a gente comparar que o Vitória vinha enfrentando aí nesse último ano, o Barradão pesa, né? Como pesou contra o Bahia, e teve também a sua influência no jogo contra o Palmeiras, apesar de ter sido derrotado.
Então, Caxanga, eu acho que o Vitória, ele deu um pouco de azar nessa estreia da Série A, porque assim, pegar o Palmeiras, eu acho que seria entre os piores, se não o pior adversário possível para você retornar à Série A depois de um hiato tão grande como foi o caso do Vitória. Mas, apesar disso, eu vejo o Vitória que o Vitória fez um trabalho bem feito, certo? Dentro das suas possibilidades. No primeiro tempo ainda jogou, tentou encarar o Palmeiras de igual para igual e tal. No segundo tempo já não conseguiu ter tantas possibilidades assim, acabou perdendo o jogo. Mas não foi um jogo em que o Vitória foi engolido em nenhum momento. O time foi competitivo, certo? Mostrou que tem força para poder disputar. Eu acho que a derrota para o Palmeiras não deve diminuir em nada a força do Barradão para a continuidade da campanha. E acho que o Vitória agora ele precisa, assim, ele vai ter a semana para poder se preparar e precisa tentar buscar entrar no rumo e começar a pontuar. Porque a gente sabe que os nossos times, né, Fortaleza, Bahia e Vitória, o primeiro objetivo deles tem que ser começar no primeiro turno a construir uma pontuação sólida para poder projetar, escapar de um rebaixamento. E aí, a partir disso, tentar galgar objetivos maiores. Eu acho que essa é a rota, essa estratégia está muito bem definida, está muito bem encaixada para a cabeça da diretoria do Vitória. Eu acho que eles têm um técnico muito bom e que é promissor e que deve, com as peças que estão à disposição, encaixar o time da melhor forma para entender essa briga e, aos poucos, somando os pontos que vão ser necessários. Então, eu acho que essa primeira derrota não assusta, tá? É um adversário muito difícil. Para mim, o Palmeiras no continente sul-americano, é o time mais difícil de ser enfrentado dos últimos anos e vai continuar sendo, porque o trabalho do Abel é muito sólido. É um time que tem um elenco que tem muitas opções. Então, não diminui em nada o trabalho que vem sendo desenvolvido no Vitória. E acho que a torcida tem que continuar com o mesmo espírito de que foi para o jogo do Palmeiras nos próximos jogos em casa. Tem que continuar apoiando, tem que continuar acreditando, porque o Vitória já provou por A mais B que é um time muito competitivo e que tem chance de conseguir o primeiro objetivo, que é se livrar do rebaixamento, e também sonhar com coisas maiores, por que não?
Concordo. Eu concordo com o que o Iago falou, e eu quero saber, passar a palavra agora para o Mioca, também para o próprio Iago, se vocês concordam com o que disse o técnico Léo Condé na coletiva, né, pós-jogo. Ele classificou o jogo como equilibrado, né? O Vitória, por mais que tenha perdido, não foi uma péssima partida, né? O Vitória conseguiu ser competitivo, como o próprio Iago disse. E eu quero saber se vocês concordam com o Léo Condé. Ele disse que o jogo foi equilibrado, né? E que o Vitória foi ansioso no ataque para finalizar as jogadas. Até chegou ali no último terço do campo, mas faltou essa tranquilidade para estar concluindo as jogadas. Ele até citou aí alguns lances pontuais, né? Que o Vitória poderia ter feito também o gol e empatado o jogo, mas acabou não tendo essa tranquilidade para converter. Eu vou ler aqui uma aspas rapidamente do Léo Condé para deixar aí a palavra com vocês. Ele disse o seguinte: a gente nunca quer perder, mas fizemos um jogo equilibrado com algumas alternâncias. Houve momentos em que o Palmeiras foi melhor, outros foi o Vitória, principalmente no fim do primeiro tempo, onde criamos um bom volume de jogo. Acho que pecamos muito no penúltimo passe, na hora de definir a jogada, e ficamos um pouco ansiosos querendo finalizar. Talvez um pouco desajustado. Iago, o que é que tu tem a comentar sobre essa leitura, né, do Léo Condé em relação à partida?
Eu acho que essa leitura do Léo Condé ela diz muito sobre o que é o nível de enfrentamento numa Série A. A gente vê muito, muito se fala, muito se analisa, assim, todo mundo que comenta sobre Série A, que os confrontos eles são muito punitivos. Assim, você não pode ter a oportunidade e desperdiçá-la, porque a oportunidade que você desperdiça agora, 5 minutos depois o teu adversário vai ter e vai converter. Eu acho que é meio isso, assim, o Vitória, o nível de enfrentamento que o Vitória teve nos últimos anos foi bem abaixo do que ele vai enfrentar agora numa Série A. E é normal que um time que tenha passado tanto tempo fora da Série A fique um pouco nervoso, um pouco ansioso para poder finalizar as jogadas. Especialmente jogando fora de casa, sendo empurrado pela torcida, vai querer sair na frente do placar. Eu acho que é normal essa ansiedade. Eu acho que, quebrando o gelo desse primeiro jogo, eu acho que é necessário trabalhar isso, certo? Na cabeça, dizer, ó, a gente não pode ser tão ansioso, a gente não pode pecar tanto nos passes e a gente não pode desperdiçar as oportunidades. Porque a partir do momento em que a gente desperdiça as oportunidades, a gente abre a brecha para que o nosso adversário seja letal. E muitas vezes, depois de você tomar um 1-0 em casa, às vezes é difícil reverter, porque o ambiente passa a ser não ser tão propício. Muitas vezes a torcida passa a ficar um pouco satisfeita e não empurrar e apoiar tanto. Não estou dizendo que foi o caso, tá, do jogo contra o Palmeiras. Mas isso pode acontecer caso ocorra, sei lá, uma sequência de resultados ruins no Barradão. Eu acho que é necessário trabalhar a equipe, forjar a equipe para esse novo nível de enfrentamento que o Vitória vai ter nas próximas rodadas.
Exato. Minhoca, o Condé também destacou na coletiva isso que o Iago falou, né? O Vitória não foi letal nas oportunidades que teve, mas o Palmeiras, por outro lado, foi, né? Teve, segundo o Condé, poucas oportunidades, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, e soube aproveitar. É algo que na Série A é determinante, né? Aproveitar as chances criadas, sendo poucas ou muitas, né? Tem que marcar o gol, porque talvez, e foi o caso até do Vitória no jogo de ontem, pode não ter tantas chances assim.
Eu acho que entra muito a questão do adversário enfrentado, porque o Palmeiras hoje é a equipe que, vamos lá, vou até pegar um cenário, caso o Vitória tivesse aberto o placar no jogo ontem. O Palmeiras é uma equipe que sabe sair dessas situações, assim, quando precisa ir para o jogo, tá perdendo, quando tá ganhando, cozinha o jogo como poucos e tal. Então, o adversário de ontem era um adversário bem complicado. Houve um momento que, de fato, o Palmeiras não apresentou tudo o que pode, faltou um pouco mais do segundo tempo, né? As peças que entraram acabaram não causando tanto efeito como foi em outros jogos do Vitória ali na reta final do Baiano. Então, eu vejo que nisso que o Condé menciona, né, a questão da ansiedade, eu acho que vai acontecer com alguns atletas, né, natural, alguns atletas estão pela primeira vez numa Série A, esse tipo de embate é uma novidade, mas ao mesmo tempo para alguns jogadores que é a primeira vez, vai de atleta para atleta, tem atleta que sente, tem atleta que é até mais experiente, mesmo assim sente, então tem uma situação que muitas vezes o próprio Condé vai ter que trabalhar bem o elenco, é ter sempre o equilíbrio nas partidas. Vai ter jogos que você vai perder, mas mesmo assim você vai lá, faz um gol e ganha a partida. Vai ter jogos que você vai criar quase nada, na pouca chance que você aproveitar, você pode fazer como você pode não fazer. Então, pô, eu tive duas possibilidades. Era a minha chance de tentar ganhar o jogo, porque o outro lado tentou, e o nosso goleiro, né, o Arcanjo, foi o nome da partida. Então, muitas vezes, é isso. Os jogos, eles têm muitas nuances. E como a Série A é o nível de enfrentamento mais alto e todo mundo tem a necessidade de vencer, o Vitória ele precisa aproveitar quando as oportunidades surgirem. Né? A gente sabe, né, dos problemas que, às vezes, o Alejandro, né, atravessa. Ontem ele não fez uma boa partida. Tem essa questão aí de novas contratações. Né? Chegou o Jean Mota, fez uma partida discreta, né, nesse primeiro jogo dele. Então, acredito que com mais jogos a gente vai estar tendo uma cara diferente. Uma coisa é você enfrentar, e aí a final, né, que teve os duelos com o Bahia, né, digamos assim, né? Teve o duelo também contra o Fortaleza. Mas eu acho que agora que o Vitória vai sentir de fato o campeonato, né? Os tipos de adversários que ele vai enfrentar. Que aí você vai enfrentar equipes do Sul, equipes ali do Sudeste, né? Rio, São Paulo, Minas. Aí são confrontos que cada equipe te apresenta uma possibilidade. Tem adversário que é mais fraco defensivamente, outros são mais fortes ofensivamente. Aí depende muito do contexto e como o próprio Vitória vai se adaptando também a esse tipo de enfrentamento ao longo da Série A.
Isso aí. Vamos falar agora de Copa do Brasil, né? Porque finalmente demorou, mas a CBF anunciou aí a data do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, né, Minhoca? Minhoca, que é conhecido aqui no canal como diretor de competições, né? Quando acompanha a turma, tira essa onda aí também. E demorou, mas saiu, né, Minhoca, essa data do sorteio, tá? Que vai acontecer no dia 17 de abril, né? Na quarta-feira, às 14h30, mais conhecida como 2h30 da tarde, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. São 32 equipes no total, né? E são 9 nordestinos, tá? Vivos ainda na competição. Dividido em 2 potes, tá? Pote 1 e o pote 2. Os nove nordestinos são Fortaleza, Bahia, Ceará, Sport, CRB, Vitória, Sampaio Corrêa, América de Natal e o Souza. Mas finalmente saiu, né, Minhoca? A gente vai conhecer aí na quarta-feira os confrontos da terceira fase, né? Jogos de ida e volta, diferente do que vinha acontecendo tanto na primeira fase quanto na segunda fase. E podemos ter aí alguns confrontos entre equipes do Nordeste, né? Se a gente considerar aí que, claro, equipes do pote 1 vão enfrentar as equipes do pote 2, e essas equipes aqui da região estão misturadas, né, nesses dois potes.
Isso. É aquela coisa, né? Antes tarde do que nunca, né? E como, para quem está vendo como é a divulgação dessa tabela mais detalhada da CBF, né? Há 2 semanas a gente ficou sabendo com uma semana, um pouco mais de uma semana ali, 8 dias, 9 dias, para o começo da Série A, a tabela detalhada, né, da Série A. Semana passada, saiu da Série B, acho que foi na quinta-feira que saiu da Série B, e na sexta-feira saiu da Série C, que também começa com esse final de semana agora, que já vai vir. Então a CBF está utilizando isso, a tabela detalhada, assim, detalhes, o que é eu acho péssimo, porque muitos torcedores, né, muitas pessoas pensam em se programar para acompanhar esse jogo. Então, só na semana passada, o pessoal da Série B ficou sabendo o dia que seu time vai jogar, né? E vai ter jogo na sexta, sábado, domingo, segunda e até terça-feira. E aí, a pessoa que se programa, ah, pô, eu vou ter... Esse dia aqui vai ter um aniversário, mas não sei se eu posso marcar porque vai ter o jogo do meu time e tal. Não sei se vou pro jogo, não sei se eu vou poder assistir. Então, a CBF está colocando muito em cima como o sorteio. Acontece na quarta-feira agora, dia 17. 2 semanas antes de começar essa fase, os jogos, né, os jogos de ida, então acredito que a tabela só vai sair faltando uma semana, ou seja, dia 24, possivelmente, aí deve sair a tabela. Lembrando que tem muitos jogos, né, porque assim, já temos o que é que a CBF vai ter que organizar com essa tabela depois de definir os confrontos, né, os 16 confrontos dessa terceira fase. Vai ter que conciliar com Série A, com Série B, com Sul-Americana, com Libertadores, para alocar esses jogos da Copa do Brasil nesse meio, respeitando aquele intervalo, né? E eu, que já trabalho, né, já faço isso de maneira prévia, para que não haja problema, já vi aonde é que pode ter alguns problemas, né, em termos de calendário e tal. E um outro detalhe também que é bom lembrar, equipes do mesmo estado, elas não jogam jogo, porque assim, além do sorteio que vai ser feito para definir os confrontos, Vinícius, a gente vai ter o sorteio dos mandos. E aí, por exemplo, Bahia e Vitória, Ceará e Fortaleza, representantes nordestinos que são da mesma cidade. Quando um jogar dentro de casa, o outro jogará fora no jogo de ida. E aquele que jogou em casa no jogo de ida, joga fora no jogo de volta, e o que jogou fora, coloca no jogo de ida, para que não haja nenhum tipo de conflito ali, para ter mesma data, até por conta dessa doideira que vai ser, né, a CBF tentando organizar datas para alocar todos os jogos. Eu não sei se na matéria aí que o Iago colocou tem uns potes, que aí a gente pode dar uma olhada, até para explicar, né, a gente já falou aqui das outras vezes, mas só para explicar os potes, vão estar os 16 melhores ranqueados de um lado, né, conforme o ranking da CBF disponibilizado, e os outros 16, né, do 17º até o 32º, não do ranking, né? Obviamente dos classificados no outro pote. Então, no pote A vai ter Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Atlético Goianiense, Cuiabá, Ceará, Bahia, Botafogo e Red Bull Bragantino. Esses são os melhores ranqueados. Essas equipes vão enfrentar equipes do Pote B, que estão com Goiás, Vasco e Juventude, três equipes, aliás, quatro equipes de Série A. Ah, não, Goiás é da Série B, desculpa. Vasco, Juventude e Criciúma, que são da Série A, CRB, que é da Série B, Vitória, que é da Série A, Sampaio Correia, da C, Amazonas, que está na B, América de Natal, que está na D, Operário do Paraná, que está na Série B, Botafogo de Ribeirão Preto, que está na B, Brusque, que está na Série B, Ipiranga de Erechim, que está na Série C, América de Natal. Saiu a América de Natal duas vezes? Acho que saiu duplicado aí, viu,
Iago? E faltou o Sport, né? Eu estava procurando aqui o
Sport. Foi o que eu estava percebendo aqui.
Então o Sport também vai estar nesse meio, o Sport da Série B, América de Natal da Série D. Mas deixa lá, só para terminar, só para o pessoal, só para a gente terminar os times que estão no pote 2, né?
Atualizei já, só da F5 aí.
O homem é ligeiro demais. Ipiranga, né, como eu falei, lá também do Rio Grande do Sul, que está na Série C, o Águia de Marabá, que está na Série D, e o Souza, atual campeão paraibano, que também vai disputar a Série D esse ano. E aí, lembrando, é terceira fase. Quem já está nessa terceira fase já garantiu automaticamente para essa fase 2 milhões, 2,205, né, milhões pela cota por chegar nessa fase. As equipes que vêm já estavam garantidas já nessa fase, né? O Ceará por ser campeão da Copa do Nordeste, o Goiás ser campeão da Copa Verde, o Vitória que foi campeão da Série B, e as equipes que foram mais para a Libertadores, mais o Atlético Paranaense, que foi o melhor brasileiro sem ir para a Libertadores, que tinha que completar 12, essas equipes já chegaram na terceira fase com essa cota. E não é retroativa, certo? A CBF até depois passou isso, no ano passado até deu retroativo, né, para quem entrou na terceira fase, mas esse ano não. E quem passar para as oitavas de final da terceira fase vai ganhar 3,465 milhões para quem avançar para a próxima fase. Um excelente dinheiro. Lembrando, jogos de ida estão ali previstos para começo de maio. 1º de maio, pode ser dia 30 de abril, dia 2 de maio, terça ou uma quinta-feira. E a volta, meus amigos, é só 3 semanas depois. Porque nesse período aí vai ter Libertadores, vai ter Sul-Americana, e aí acho que vai acabar deixando esse distanciamento de 3 semanas do jogo de ida para o jogo da volta, certo? O jogo de ida para o jogo da volta, se eu não me engano, se é dia 1º, né? Então é dia 22. Dia 22, que é uma quarta-feira, podendo ser dia 21, podendo ser dia 23, o jogo da volta de maio, certo? Mês de maio. Então a gente vai conhecer aí as equipes que avançam para as oitavas de final da próxima fase.
Perfeito. Uma aula aí, né, Iago, do Minhoca em relação a essa terceira fase da Copa do Brasil, em relação
nosso à competição. Diretor de competição,
em geral. O homem, de fato, entende
já muito. Já teria saído sorteio. Então já estaria sabendo até data, horário, aquelas coisas, né?
Tem que subir a campanha, rapaz. Minhoca na CBF.
De fato. Mas, enquanto, falando do Sport, né, que tá no grupo B, enquanto o Minhoca tava lendo e eu não vi o nome do Sport, caramba, será que o Sport tá no grupo A? Em que momento eu me perdi? O Sport subiu pro grupo
eliminaram
A.
Eliminaram o Sport da competição.
Não é, eliminaram o Sport, mas depois o Iago, muito rápido aí, já corrigiu. E podemos ter confronto entre as equipes do Nordeste, né, Iago? Do grupo no pote A. As equipes do Nordeste que estão lá são o Ceará, Bahia e o Fortaleza. E no grupo B temos aí o CRB, Vitória, Sampaio Correia, América de Natal, o Sport e o Souza da Paraíba, né? Se eu não esqueci de algum. Então podemos ter aí, quem sabe, um Bavi, né? Bahia do pote A contra o Vitória do pote B. Um clássico regional, vários clássicos, né, regionais, possíveis clássicos regionais aí. Podemos ter também um Bahia contra o Sport, um Sport contra Fortaleza, um Bahia contra CRB também, por que não, que já é um confronto de Copa do Nordeste. São várias possibilidades, né, Iago?
Sport, Ceará.
Isso também.
Se a gente levar em consideração, o Bahia, que é o Fortaleza, ele já se classifica para a terceira fase passando por um nordestino, né? Eliminou o Retrô para poder jogar. Então, poderia ser o segundo jogo dentro da própria região, algo que poderia ajudar bastante com a logística, já pensando que o Fortaleza...
Ele eliminou o Fluminense do Piauí na primeira rodada.
É verdade, Fluminense do Piauí. Tem razão. Pronto, seria o terceiro confronto entre nordestinos, ou seja, facilitaria bastante a logística já que é um time que, para além de tudo, além da logística de gasto tanto brasileirão, ainda tem a Copa Sul-Americana, ainda tem viagem, vai ainda jogar os três jogos, dois jogos fora, né? Vai para Bolívia, vai para Argentina. Então, acho que poderia ser interessante para o Fortaleza pegar um time nordestino. A gente, obviamente, não quer, porque a gente quer, quanto mais nordestino tiver em chance de avançar para a gente, é melhor. Mas para o Fortaleza pode ser algo interessante, tá? E assim, eu acho muito legal essa questão de a gente ter tantos times tradicionais avançando. Se a gente for parar para pensar, mais de um quarto da competição é composta por times nordestinos. São 9 de 32. Eu, particularmente, eu não lembro de ter tido uma quantidade tão grande assim nesse formato da Copa do Brasil. Pronto, é a maior quantidade. E mostra que, assim, a região tem tido um bom desempenho esse ano, né? Vamos ver quantos vão avançar, vamos ver se a gente vai ter clássicos. Clássicos nordestinos pode até ter, por exemplo, enfrentamentos de clubes que podem se chocar na semifinal da Copa do Nordeste, por exemplo. Pode acontecer, por exemplo, do Sport pegar o Fortaleza e do Bahia pegar o CRB, ou seja, os dois confrontos, o Fortaleza ainda não classificado, os dois prováveis confrontos das semifinais da Copa do Nordeste se repetirem na Copa do Brasil. Então, assim, é um sorteio que gera bastante expectativa, tá? E também, olhando pela face, assim, de clubes como de divisões inferiores, como Souza, como América do Natal, também é uma possibilidade interessante de pegar times de maior expressão, como Flamengo, como São Paulo, como Palmeiras, e ter boas rendas em suas casas, né? Já que essa terceira fase da Copa do Brasil é a primeira que promove os encontros de ida e volta. Eu estou bastante ansioso para ver o que esse sorteio vai nos reservar.
E certamente na quarta-feira, né? Talvez aqui no programa a gente vai fazer o react, né, do sorteio, né? Porque já que vai ser nesse exato momento, né? 2h30 que está previsto,
Isso.
A partir de 2h30.
Então pronto, daqui a 48 horas começará o sorteio e certamente devemos estar aqui ao vivo fazendo aqui o react, né, do sorteio e fazendo até o panorama aí de quem tem mais chance de classificação, quem pegou o adversário mais complicado. Certamente na quarta-feira faremos uma análise aí do sorteio.
Sempre tem aquele atraso, né? Aquele atraso na CBF. No ano passado eu lembro que eu estava vendo o react aqui no canal e não sei se foi o Galvão Bueno, alguém ficou falando durante um tempão.
Não sei se ano passado foi no retrasado, mas teve um que foi o Galvão que foi a vida. Contou a vida dele inteira. E o Galvão nem gosta de conversar, né?
Ele Tomara que esse ano seja mais rápido, né? Mais dinâmico. Isso. Isso aí. Vamos, então, trocar aqui o nosso assunto, né? Falar agora de forma bem rápida do Botafogo da Paraíba, que trocou o treinador, né? Anunciou a saída, como vocês estão vendo aí na tela, a matéria do site ClickPB, que é um parceiro aqui também, né? Do 45 Minutos, né? Tanto o ClickPB quanto o Clique Esportivo. E lá tem essa notícia aí do Botafogo da Paraíba, que anunciou a saída do Moacir Júnior, né? Após perder o título estadual para o Souza, e já também anunciou a contratação do Evaristo Pisa, pensando aí na sequência da temporada, pensando na Série C. Estava até conversando com o Minhoca aqui em off, antes de começar a live, que o Botafogo sempre roda o técnico e volta para o Evaristo Pisa, né, Minhoca?
O Pisa teve até o título, né, 2019, pelo Paraibano. Ele já é um conhecido da casa. Eu acho que o grande erro do Botafogo foi fazer a demissão, que agora está me fugindo o nome do anterior, antes do Moacir, que eu acho que não fazia um trabalho
Christian
péssimo.
Isso,
obrigado. Christian de Souza. Não é que fazia um trabalho péssimo, fazia um trabalho ali, sem ser tão vistoso. A questão é que quando trocou pelo Moacir, o negócio piorou mais ainda, né? A equipe demorou a ganhar, né? Assim, teve dificuldade no Paraibano, ainda garantiu a classificação na Copa do Nordeste, né, caiu nas penalidades para o CRB nas quartas de final, chegou na final do Paraibano, até perdia o jogo, né, e conseguiu um empate no final, levou para a disputa de pênaltis e novamente, daí praticamente uma semana a equipe perde nas penalidades duas vezes, mas o Márcio Júnior não conseguiu melhorar a equipe, né, em termos de qualidade mesmo de jogo, né, o que se espera do Botafogo em boa parte, e era um título que a equipe tentava buscar, a gente não viu quanto a essa situação, tanto que isso prejudicou até mesmo, em parte, o calendário do próximo ano. Tudo bem, garantiu a Copa do Brasil do próximo ano, mas vai ter que participar daquela seletiva, né, da Copa do Nordeste, se assim for mantido o formato da última edição, ou seja, se torna sempre um risco de não chegar na fase de grupos da Copa do Nordeste. E agora vai para o Evaristo Pires, que conhece muito bem o clube, a última passagem dele foi boa, né, ele fez um bom trabalho, e vamos ver agora se ele consegue, né, fazer o time evoluir, certamente, até a estreia, e aí vocês podem até pegar aí qual é a data de estreia, se eles jogam no sábado, no domingo, ou segunda-feira, não sei, que acho que a rodada está desmembrada nesses três dias. O Botafogo já estreia no final de semana, né, no, na Série C, e esse duelo, né, Pisa já vai ter que começar bem, né, porque a gente sabe que a dificuldade do Botafogo, muitas vezes, de sair dessa Série C é muito complicado. Ano passado chegou no quadrangular que valia o acesso, mas acabou não tendo força, né? Ontem até o Fábio Hermano falou, trouxe parte do time do Retrô, trouxe Pipico e o negócio foi só... O negócio desandou mais ainda, né? Na reta final ali, no quadrangular que valia o acesso. Então, vamos ver. É um treinador que eu acho que pode fazer bem ao Botafogo em meio a uma dificuldade que apresentou nesse início de temporada. E é um treinador que, pelo menos, já tem essa identificação, né? O torcedor já conhece bem o trabalho dele. Vamos ver se ele consegue desempenhar um bom papel de novo sob o comando aí do Botafogo da Paraíba.
Queria saber de você, Iago, se você concorda com essa visão do Minhoca, né? Sobre a chegada do Evaristo Pisa ao Botafogo da Paraíba. É o terceiro técnico do clube na temporada, como você bem lembrou. Tem o Christian de Souza, né, no início do ano, que... Na minha avaliação, assim, claro que eu não acompanhava o Botafogo no dia a dia, mas vinha vendo algumas partidas, né, os resultados, e vinha até fazendo um trabalho de razoável para bom, o Christian Souza, e aí teve a saída para a chegada do Moacir Júnior, que acabou sendo vice, né, no Campeonato Estadual. Foram 12 partidas à frente do clube, 4 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, os números do Moacir Júnior. E agora a chegada do Evaristo Pisa, é a terceira passagem dele no Botafogo. Como o Minhoca falou, é um treinador que já conhece o clube, né, que vai estar em casa, querendo ou não. Eu quero saber se você concorda com a visão que teve o Minhoca, né? Se, de fato, é um bom nome para o atual momento do Botafogo, pensando na sequência da temporada.
Então, Caxanga, eu acho que, assim, o Evaristo Pisa, ele é um nome conhecido dentro dos bastidores do clube, tá? Mas eu acho que o Botafogo, ele teria a oportunidade de trazer nomes que vêm de desempenhos melhores, que vêm fazendo campanhas melhores. Só que eu acho que a postura da diretoria na demissão do Christian de Souza, uma demissão assim, meio sem pé nem cabeça, assim, do meio sem explicação, de maneira muito repentina, com o profissional sendo avisado depois que a decisão já estava tomada e tal, eu acho que isso fez com que o Botafogo ficasse um pouco queimado no mercado e aí fizesse com que ele tivesse um pouco mais de dificuldade para buscar outras alternativas, outros nomes, até profissionais de prateleira um pouco maior. Então, dito isso, eu acho que a diretoria do Belo opta por uma bola de segurança. É um cara que conhece os bastidores do clube, é um cara que conhece a diretoria que está no comando do clube, já esteve no Botafogo outras vezes, e que vai tentar voltar a fazer bons trabalhos, como já fez, defendendo o Botafogo, para tentar... conseguir retomar um bom patamar na carreira. Eu lembro muito que assim, o Evaristo Pisa ele assumiu o Santa Cruz no ano passado, faltando 2 jogos para o final da Série D. E aí o Santa Cruz ele precisava conquistar, acho que eram 4 dos 6 pontos, e ele acabou empatando em casa com o Potiguar de Mossoró em 0-0 e perdendo para o Iguatu, já eliminado por 1-0 pela Série D com o Santa Cruz, e aí o Santa Cruz acabou sendo eliminado na primeira fase da Série D, ficando sem série e toda a história que a gente já conhece. Então, assim, os desempenhos recentes do Pisa são ruins. Os trabalhos não vêm dando o resultado que se esperava de um treinador experiente como ele. Então, eu acho que o Botafogo surge para ele como uma oportunidade de recuperar um bom trabalho e se colocar em uma boa prateleira para o futebol brasileiro de novo. E para o Botafogo é um nome conhecido que pode fazer com que o time finalmente entre nos eixos e faça a campanha da Série C que todo mundo espera, que é de brigar para se classificar para os quadrangulares e tentar disputar o acesso mais uma vez. Né? Só lembrando que, salvo engano, o Botafogo dos times da atual edição da Série D, ele é o time que está mais tempo na divisão, sem conseguir brigando sempre e sem conseguir subir.
Isso aí. Vamos falar agora do Fortaleza, né? Ainda em relação à partida do sábado, sem fazer de fato uma análise da partida, até porque no próprio sábado, né, na madrugada aí do sábado para o domingo, teve o telecast, estava presente, o Minhoca também, e a gente avaliou mais, né, sobre o desempenho do Fortaleza nessa partida, mas falando em específico da coletiva do Vojvoda, né, que analisou o jogo. E eu queria tocar num ponto com o Minhoca, que é em relação ao que o Vojvoda disse sobre o Renato Kaiser, né? Um jogador que pertence ao Fortaleza, estava emprestado ao Criciúma, fez até o primeiro gol do Brasileirão e está retornando, né, desse empréstimo ao Fortaleza para ser esse jogador aí, mais uma opção para o ataque, né? O Vojvoda, o Minhoca, ele chegou a falar, né, sobre esse retorno do Kaiser e como que ele pode ajudar a equipe.
Como a gente até mencionou, né, no sábado, que o Fortaleza, pela escassez de opções para esse setor ofensivo, né, e ainda com a saída do Galhardo, o Fortaleza até já buscava um centroavante para ter como uma terceira opção, e com a saída do Galhardo ficou mais urgente, né, e aí tentou Júlio Furque, tentou Anselmo Ramon, quando viu que a situação estava complicada, uma das opções é um jogador dele que estava emprestado, no caso, ao Criciúma, né? E a gente até destacou aqui o choro, né, do próprio Kaiser, né, na saída. Ele estava como titular, estava fazendo gol, a torcida gostava dele e tudo mais. Então até dá para se entender também essa reação dele nessa saída do Criciúma. Mas ele vai ser muito utilizado aqui. Eu acho que eu até cheguei a falar hoje lá na rádio que quando o Kaiser chega no Fortaleza, que foi 2022, o Kaiser foi a maior contratação na época da história do clube. Foram 6 milhões na época. E na época também chegou o Romero, né, com a badalação, a apresentação. O Moisés chegou muito bem e na época o Fortaleza ainda jogava no 3-5-2. Ele foi mudar no segundo semestre o formato de jogar do Fortaleza, né? Não à toa, quando o Kaiser agora está voltando, volta também nesse formato. E o Kaiser não se adaptou. Eu cheguei também a citar aqui no sábado, né? Que ele, essa coisa do Vojvoda, tipo, o jogador vai lá, entra, faz gol, no jogo seguinte, às vezes nem entra, tá no banco e às vezes nem entra na partida. Kaiser acabou não se adaptando a isso. Só que agora, né? E aí tem uma entrevista dele no final de dezembro, do Renato Kaiser, quando ele volta do América Mineiro, né? Ele até chegou a mencionar que ele queria, né, fazer parte do elenco do Fortaleza, né, imaginando que ele pudesse ser aproveitado, mas, assim, a comissão técnica olhou, até porque eu acho que foi uma situação do ano passado que ficou realmente desbalanceada, né? A terceira opção de ataque do Fortaleza do ano passado era o Romero, um salário altíssimo, altíssimo, que na prática, enfim, acabou sendo pouco aproveitado, né? Assim, entrou em alguns jogos, até na final da Sul-Americana ele entrou, perdeu uma penalidade. Então, imaginando que Kaiser não seria utilizado para essa temporada, né, seria uma terceira opção, e por conta do Kaiser também, né, precisar de uma sequência, ele que voltava de lesão, teve poucos jogos no América Mineiro, por isso o Fortaleza o emprestou para o Criciúma. Aí agora bateu a necessidade, obviamente, tem uma lacuna aí no elenco para ser o reserva do Lucero, ele foi chamado e acho que vai ser muito utilizado. Eu acho que tudo que você imaginou, o que o Galhardo atuou nos jogos nessa temporada, como na estreia do Trinidense, será agora feito exatamente com o Renato Kaiser. Hoje também, e aí para terminar nesse comentário, falou-se muito aí dessa questão, dá para jogar, o Vojvoda, dá para jogar com os dois? Dá, eu só acho que não precisa haver uma necessidade assim de, tem que jogar com, como na época o próprio Kaiser quando chegou, tem que jogar Moisés, Romero e Kaiser. Nem sempre você tem que ir colocando só o que você tem de melhor qualidade, é bom ter uma peça de reposição no banco, às vezes, para entrar e causar um efeito. E aí, vamos ver como é que vai ser esse trabalho, né? Ele não vai ter a mesma sequência que ele teve no Criciúma. Mas eu acho até que ele vai para um time melhor, né? O Criciúma, a gente até fez no áudio guia, a gente considera um dos cotados, né? Talvez como o pior time dos 20 da Série A. E ainda o fato de jogar uma Sul-Americana, de jogar... Copa do Brasil ele não pode jogar, né? Já estou pelo Criciúma. E nem Copa do Nordeste, porque já encerrou também as inscrições. Então ele vai ter aí talvez um patamar a mais aí para até mostrar e também mostrar para o torcedor, né, se redimir daquela saída dele que foi péssima, né? O torcedor, enfim, até se irritou muito na época quando ele acabou deixando o clube e foi lá para a Coreia do Sul.
Iago, algo a destacar sobre o que disse o Vojvoda em relação à partida, né? Ele falou do Fortaleza, a melhora que teve na segunda etapa, né? Quando conseguiu aí marcar 2 gols, mas também sobre esse retorno do Kaiser ao Lyon, que é mais uma opção para ser utilizado ali no ataque, e é como o Mioca disse, né? Deve ser bastante utilizado, principalmente com a saída do Galhardo.
Então, Caxanga, eu acho que essa é uma coisa que eu inclusive falei depois do jogo contra o... Ai, escapou o nome.
Potosí.
Isso, contra o Potosí, que o Fortaleza ele precisava de uma sequência para recuperar a autoestima que estava abalada por conta dos jogos ruins e dos desempenhos e dos resultados que não estavam vindo no primeiro semestre. Eu acho que essa sequência veio. Assim, conseguiu encaixar um jogo fácil, de maneira natural, contra o Potosí. Fez um bom jogo contra o São Paulo, que se não conseguiu deslanchar logo, mas no primeiro tempo conseguiu fazer os 2 gols. Tem visto a produção de alguns jogadores subirem, e aí viu o Lucero fazer gol, viu o Machuca fazer gol nos últimos jogos. Então, eu acho que é um time que começa a encontrar a rotação ideal para a temporada e que deve começar, e que deve, a partir de agora, fluir o seu desempenho como todo mundo esperava. E quanto ao Kaiser, uma coisa que eu acho interessante, e aí me basear até um pouco no que o Minhoca disse no comentário dele, eu acho que a dupla Lucero e Galhardo era possível, porque o Galhardo voltava um pouco mais, conseguia transitar melhor como segundo atacante. Eu acho que o Kaiser ele vai ser assim, a alternância, ou o Lucero ou o Kaiser, porque eu vejo que as características dos dois em campo são muito conflitantes. Eu acho que vai ser muito pouco espaço para os dois ficarem disputando dentro do gramado. Eu acho que vai ter que rolar essa alternância, e aí a gente vai precisar ver quem é o Kaiser que chega. Se é o cara que chega aqui, como em 2022, que não gosta da forma como o treinador monta o time, monta o esquema, fica insatisfeito e acaba saindo, ou se é um cara que chega aqui, sabe que há um esquema consolidado, um treinador que tem um trabalho que é, assim, dos melhores, se não o melhor que já foi feito na história do clube, e ele entende que ele não vai ser a estrela da companhia. Ele vai ser mais uma peça na engrenagem de um time que quer se consolidar como uma potência na Série A, que quer cada vez mais projetar o seu nome no continente e que tem objetivos bastante gananciosos esse ano. Então, vale muito ver quem é o Kaiser que chega. Eu acho que já deve ter acontecido a conversa dele com o Vojvoda para poder trazer, né? Tanto que, por exemplo, na quarta-feira o Vojvoda foi perguntado sobre a volta do Kaiser, ele preferiu não comentar, ele disse, ó, eu só falo sobre os jogadores que estão aqui. Agora, a partir do momento em que o Kaiser foi oficializado, já deve retornar, já deve se apresentar essa semana, eu acho que já deve ter acontecido essa conversa, já deve ter acontecido esse entendimento, e ver aí muito da postura do atleta para ver o que é que vai acontecer na sequência. Eu acho que ele deve estar enxergando isso como uma oportunidade na carreira, porque é um time que vem em franca ascensão, é um cara que teve excelentes momentos no Atlético Paranaense, mas não conseguiu repetir isso depois que saiu de lá, e que agora tem uma chance na carreira de voltar a brilhar, a ver os próximos capítulos, ver como é que vai ser esse encaixe da equipe do Vojvoda, e ver se essa ascensão do Fortaleza que a gente tem visto nas últimas partidas, essa melhora de desempenho e os resultados vindo, vai acontecer também.
Para finalizar, agora abordar um assunto relacionado ao Bahia, né? O que Ceni disse em relação à última contratação aí do Esquadrão, o Carlos de Pena, né? A gente chegou até a comentar na live pós-jogo, da madrugada do sábado para o domingo, da possibilidade, né, Minhoca, do Depena, que é um meio-campista, atuar na lateral esquerda pela necessidade que tem o Bahia no elenco, né? Até o Iago, se não estou enganado, que foi contratado, chegar no meio da temporada. Mas aí o Ceni, ele projetou, né, como está no título dessa matéria que está publicada no site do NE45, projetou o esquema com o Depena, destacou a polivalência do atleta, mas disse que não veio para ser lateral, né? Se for para, de fato, citar o que o Ceni disse, foi o seguinte: minha intenção é utilizá-lo no meio. Tem características de controle de jogo, bom passe, transita bem no meio e ajuda na marcação. Ora no lugar do Jean Lucas e não veio para ser utilizado de lateral esquerdo, jogador de meio, mas que também já atuou aberto na esquerda. Então, o Ceni destaca aí mais de uma vez que, apesar da polivalência, apesar da necessidade do Bahia de um lateral esquerdo, o Depena, ele chega de fato para ser esse meio-campista, né? Ora para ser para entrar ali no lugar do Jean Lucas, ora para entrar até mesmo no lugar do Everton Ribeiro, né? Que chega ali no segundo tempo, ele vem não conseguindo manter essa mesma intensidade, né, Minhoca?
É, eu vejo que a ideia de Ceni, assim, a preocupação maior, eu sei que acho que para 9 a cada 10, ou enfim, muita gente, muitos torcedores do Bahia vê uma lacuna, e eu acho que o próprio Ceni sabe disso, na lateral esquerda, certo? Um problema. Mas da maneira como ele fala sobre a derrota naquele primeiro clássico da final do Baiano, eu acho que a ideia dele era ter sempre jogadores de meio de campo de qualidade. Eu acho que a ideia mesmo sempre foi de apenas ser essa peça que atua pelo meio. Porque quando ele cita aquele, enfim, aquela viagem que ele falou, dizendo que não temos peças de reposição da mesma qualidade, e não vai ter, nunca vai ter, né? Eu acho que ele, com o Depena chegando, ele passa a ter possibilidades de construir um meio de campo diferente, muitas vezes. Não dá sempre para jogar com Alexandre, Cauli, Jean Lucas, Everton Ribeiro, esse quarteto considerado o ideal, ele vai ter que adaptar. A gente falou também aqui no sábado que ele vai precisar criar outras alternativas, outras formações para tentar se adaptar. Eu acho que eu até cheguei a citar também isso no sábado. O que se esperava do Bahia e que entregou nos primeiros jogos, agora, na reta final do estadual e da Copa do Nordeste, juntando com o começo da Série A, o Bahia agora está necessitando de algo diferente. Ceni vai ter que trabalhar algo diferente. Uma dessas coisas novas que ele tem é a chegada do Depena, que aí ele pode fazer uma composição diferente, uma característica diferente de jogo, imaginando os duelos que ele vai ter pela frente. O Bahia largou com essa derrota contra o Internacional e precisa já buscar resultados. A cobrança para esse Bahia na temporada, ela é maior do que a do ano passado, que já tinha uma cobrança também, mas esse ano já é um segundo ano de Série A, né, com a SAF estabelecida. O trabalho do Ceni nesse momento é um trabalho sob muita contestação, sob determinadas escolhas, e como ele não consegue às vezes ter uma situação diferente, mas dá para ver que ele está tentando algo diferente. No jogo mesmo contra o Inter, ele fez ali uma outra formação. Nesse duelo agora que virá no meio de semana, já deve tentar um outro formato de jogo até conseguir um equilíbrio ideal, né? Eu acho que passa muito por esse meio de campo, até mesmo para imaginar um time que consiga recuperar mais bolas, né? Tentar ganhar mais bolas do adversário. Às vezes o Bahia não tem essa marcação como principal característica e os adversários chegam com facilidade, porque a defesa também não é um ponto firme, né? Muitas vezes a defesa bate muita cabeça. Então é mais uma possibilidade que ele ganha informação nesse meio de campo aí, que ele pode fazer combinações diferentes, né? Imaginar talvez Jean Lucas como primeiro homem, ou colocar Depena um jogador mais avançado, né? Tassiano, que também pode voltar a exercer essa função no meio. Ele já colocou Rezende como volante. Você pode pensar, a depender, se caso o Bahia consiga trazer um outro lateral esquerdo, imaginar Juba como um meia pela esquerda, há possibilidades. E aí é o trabalho do Ceni ao longo dos próximos jogos que vai dizer. A questão é que agora é jogo em cima de jogo, né? Não tem espaço, não tem uma semana de trabalho. É com as partidas que ele vai ter que testar essas formações.
Iago, talvez o Depena não ganhe a titularidade, né, nessa equipe do Bahia, porque é um meio que tem bastante qualidade, né? Caio Alexandre, Jean Lucas, o próprio Everton Ribeiro, Cauli, Mas você concorda que é um jogador que chega para ser importante, como o próprio Iago disse, trazer, né, possibilidade do Rogério Ceni escalar essa equipe especial ali, o meio-campo, de outras maneiras, ou até mesmo ser um jogador que entra ali na segunda etapa e mantém a intensidade do time?
Então, Caxega, eu acho que ele é um cara que chega para ser importante na rotação, tá? Eu acho que o meio-campo do Bahia, o ideal, ele tá bem encaixado, tá? É, se fosse para uma necessidade de adicionar um pouco mais uma característica no meio-campo do Bahia, seria mais a questão da marcação, o que não é uma característica do Depena. Ele é muito caracterizado pela qualidade no passe, pela visão de jogo. Como a gente viu, ele atuar muitas vezes no Internacional, jogando até como meia pela esquerda, ou como o terceiro homem de meio-campo, tá? Acho que acho que não tem nem muito o perfil para ser lateral, é porque se fosse para ser lateral, seria meio que trocar 6 por meia dúzia entre o Juba e ele, com o agravante dele ser um cara mais lento que o Juba. Então, acho que chega para jogar no meio, acho que vai ser uma peça importante ali para a rotação, acho que vai figurar ali junto com caras como... esse que não é nem muito querido pela torcida do Bahia, que é o Iago Felipe, mas acho que ele vai jogar ali junto, vai ficar ali no banco junto com ele, talvez o Rezende quando não estiver jogando, e vai ser um dos caras que vai ser promovido para o time, para que o time mantenha essa intensidade, coisa que o Rogério Ceni, inclusive, na entrevista infeliz que o Minhoca citou, disse que não tinha peça de reposição. Bom, se não tinha, o Carlos de Pena chega para ser esse cara da reposição, esse cara para ser a alternativa ao Everton Ribeiro e talvez até o Cauli para continuar tendo um bom desempenho. Eu acho que o problema do Bahia não passa só por isso, tá? Eu acho que falta mais trabalho, eu acho que o Rogério ele precisa encaixar melhor o seu time. Ele, muitas vezes, ele reclamava da história de não ter peça de reposição, mas tinha vezes que ele colocava 6, 7 meio-campistas que têm condições de ser titular para ser no time principal de uma vez. E aí, quando chegava a hora de mexer, ele não tinha com quem jogar. Então, eu acho que esse tipo de percepção de jogo do Rogério também precisa mudar um pouco para que ele consiga formar um time mais equilibrado para essa sequência da Série A.
Perfeito, Iago. Então é isso, né? Vamos finalizar o programa de hoje, mais um NE45, primeira edição por aqui. Falamos aí do Sport, Fortaleza, Vitória, Bahia, Botafogo da Paraíba e até mesmo da CBF, que finalmente divulgou aí a data do sorteio da terceira fase. Agradecer ao Minhoca, ao Iago pela parceria, né, na bancada de hoje e também a você que está nos assistindo, que ficou aí até quase 3 da tarde, ou você que vai ver o corte, né? Vídeo que vai ser publicado aqui no canal no futuro. Lembrar para deixar o like, deixar a tua curtida, que é muito importante para o canal continuar crescendo, e se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Valeu, Minhoca, valeu, Iago. Agradecer também a Lana, que está na produção. Manda boa.
Tem que fazer a propaganda do nosso Instagram também, rapaz. Nosso Instagram, estamos lá trabalhando com as publicações e tal. Dá essa moral lá para a gente no Instagram. É, todo o conteúdo que está sendo colocado no portal, tá saindo no Instagram também, via story, via feed. Chega lá, dá uma conferida que também tá bem bacana.
Bem lembrado, Iago. É o @NE45minutos, tá? É o mesmo user, né? O mesmo nick aí, tanto no Twitter quanto no Instagram, mas o Iago bem lembrou, né? As publicações, as matérias que estão sendo publicadas, na verdade, no site do NE45, também estão sendo publicadas lá no Instagram, o conteúdo está aumentando, e é outra forma, né, na verdade, da turma acompanhar o conteúdo que é produzido aí pela redação, né, agora também no Instagram. Bem lembrado, Iago. Valeu, Minhoca, valeu, Iago, valeu, Alan, na produção, e a você que nos acompanha. Vamos embora.